agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Olá, nós começamos o programa desta sexta, 27 de julho, contando a história desta musiquinha aí, ó. Parabéns pra você. Essa música nasceu nos Estados Unidos em 1875. Foi criada por duas professoras. A letra era diferente, né? Dizia "Bom dia para todos" em inglês, "Good morning to all", pois era usada para receber as crianças em sala de aula. É! Aí, ó, em 1924, a letra foi mudada para "Parabéns para você, Happy Birthday to you". No Brasil, era cantada em inglês até 1942. Aí, foi feito um concurso para melhor letra em português. Virou o "Parabéns para você", que a gente conhece. Então, parabéns para você, Cadu!
Parabéns a você, nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida.
Oh, muito obrigado, Sandra, Carlão, que tá lá me dando os parabéns pelo vidro, viu?
Felicidades, obrigado, viu? Cadu. E parabéns também para todos os seus colegas leoninos nascidos neste 27 de julho, né? Mas aguenta aí, ó, que o programa tá só começando, viu? Uhum. E além de ser um dia, assim, muito especial, porque é o seu aniversário.
Muito obrigado.
Como hoje é sexta-feira, também é dia de contar história.
Ah, é mesmo. Nós vamos contar uma história muito legal sobre o eco.
É o conto Eco da Vida, do livro A Revolução dos Campeões, de Roberto Shinyashiki.
Ah, sim, quem hoje também vai contar a história é o Matuto. Ele vai falar sobre a vida de Virgulino Ferreira, o Lampião.
Virgulino Ferreira, o Lampião, bandoleiro das selvas nordestinas.
Então vai ser a história do Rei do Cangaço, contada pelo Rei dos Matutos.
Sim, gente, é que amanhã, 28 de julho, vai fazer 69 anos que Lampião e Maria Bonita foram mortos.
Então aguarde, porque tem tudo isso e muito mais. Depois do intervalo, por exemplo, você vai conhecer uma professora que já faz cursos à distância e faz de graça. Até já.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Uma dica importante para você que tem o seu bebê aí: segure o seu bebê no colo, sempre mudando as posições, para que ele possa ver tudo em sua volta. A criança de 1 a 2 meses adora olhar para objetos coloridos e assim vai desenvolvendo sua percepção.
Esta é pra você, professor.
Professora, professor, você já fez algum curso à distância?
O repórter Caio Darcanchi conversou com a professora Mirane Sertório, que dá aula na Escola Municipal Inácio de Souza Moita, em Marabá. Ela faz o curso Mídias da Educação. Quer saber mais detalhes? Ouça a professora.
Esse curso tem o objetivo de resgatar mídias que foram esquecidas nas escolas, né, como rádio, a própria TV, que hoje as pessoas pensam que falar em mídias é falar em computador, e aí se esqueceram dessas outras mídias. E a ideia é a gente colocar os alunos para ouvir mais rádio, né, e depois na sala de aula e contar sobre os programas que assistiram de rádio.
Bem, e para descobrir cursos como esse é só ficar ligado. Ouça como a professora descobriu o curso.
Eu mesma achei pela internet, e aí quando eu vi que estava aberta as inscrições para esse curso de mídias na educação. A gente se esquece que tem bons programas que são gratuitos, né? Às vezes não precisa gastar muito tempo. Esse programa que eu faço, ele exige mais ou menos umas 3 horas semanais para você ler os textos, né? E desenvolver as atividades com os alunos.
A professora Mirane achou o curso Mídias na Educação pelo site do EPROINFO, Programa Nacional de Informática na Educação. É um programa aí do MEC, viu, gente? O endereço é www.eproinfo.mec.gov.br.
Olha, os cursos são de graça e ainda vão te ajudar na sala de aula.
A ideia é essa, você estuda pela distância, mas pratique na escola.
Quer dar uma olhadinha nos cursos de educação à distância disponíveis? Acesse agora mesmo a internet e digite lá www.eproinfo.mec.gov.br. Você sabe que não tem acento em nada, é tudo junto, né? Repetindo então, www.eproinfo.mec.gov.br.
Falando em educação à distância, você já pensou quanta coisa você aprende de longe só ouvindo Escola Brasil?
Então, escreva para nós. Conte, por exemplo, o que você mais gosta no programa. Dê sugestões. O nosso endereço é Caixa Postal 2490, CEP 70849-970 e também tem o e-mail escolabrasil@escolabrasil.org.br. Daqui a pouco a gente repete.
Escola Brasil. Toque musical. Feliz aniversário. Envelheço na cidade. Feliz aniversário. Envelheço na cidade.
Feliz aniversário! O toque musical de hoje tem um toque todo especial do aniversariante do dia, o Cadu!
Opa!
Sim, essa música aí, Feliz Aniversário, quem tá cantando é o Ira, banda que nasceu nos anos 80.
Um tempo em que o Brasil saía do regime militar e caminhava para a democracia. Eram anos de transição e a juventude começou a cantar as angústias da época. Começou a criticar a política, a polícia, o sistema. Foi uma explosão de rock feita pela chamada geração Coca-Cola.
Somos o futuro da nação, geração Coca-Cola, geração Coca-Cola. Geração.
É, essa música aí da Legião Urbana, que se chama Geração Coca-Cola, tá entre as brasileiras que eu mais gosto. Porque a Legião fez assim uma revolução, né? Ela acabou em 1996, quando o líder e também o cantor, o Renato Russo, morreu. Mas essa e outras canções, por exemplo, Faroeste Caboclo, continuam tocando nas rádios.
É, Faroeste Caboclo conta a história fictícia de João de Santo Cristo, um bandido que se apaixona por uma mulher chamada Maria Lúcia, mas acaba sendo assassinado.
Não tinha medo tal João de Santo Cristo, era o que todos diziam quando ele se perdeu.
Essa música que eu queria ouvir, mas olha, ela tem quase 15 minutos e acabar com metade do programa. São 159 versos que não se repetem.
Bom, mas nos anos 80 também se faziam músicas, digamos assim, de amor, de paixão, né? Kid Abelha, por exemplo, cantava a Pintura Íntima.
O RPM fazia sucesso com a música Olhar 43.
É perigoso, seu sorriso é um sorriso assim jocoso, impreciso, diria misterioso, indecifrável, esse de mulher.
E pra tocar todinha,
uma menor, mas muito boa, geração Coca-Cola, que é a cara dos anos 80 e expressa bem os sentimentos daquela época. Virou hino de quem celebrou o início da redemocratização do país. E a canção dos chamados Filhos da Revolução. Gente que queria um Brasil melhor.
Pedido de aniversariante, ainda por cima locutor do programa, gente. É uma ordem. Toca a geração Coca-Cola, DJ.
Coca-Cola, depois de
Você ouviu Geração Coca-Cola com Legião Urbana, composição de Renato Russo.
Que um pai pode fazer pro nenê naná? Que um pai pode fazer no meio da noite pro nenê naná?
Você ou as crianças estão com problemas para dormir. É um tal de rola pra cá, rola pra lá na cama e nada do sono aparecer.
E no dia seguinte, aquela canseira, não dá pra estudar, trabalhar e nem namorar?
Os cientistas explicam que as pessoas com menos de 16 anos precisam dormir pelo menos 10 horas por dia pra aumentar a capacidade de raciocínio e o ritmo de crescimento.
Muito bem, então anote aí algumas dicas que podem fazer verdadeiros milagres na hora de dormir ou de ajudar o seu filho a ir para a cama.
Antes de dormir, tome um banho morno. A água morninha ajuda a relaxar o corpo e a cabeça.
Depois das 6 horas da tarde, evite comidas pesadas e bebidas estimulantes, como café, chá mate, refrigerantes, porque eles dificultam a chegada do sono.
Se você não consegue relaxar porque fica ligado nas tarefas aí do dia seguinte, leve um papel e uma caneta para o lado da cama e anote tudo. Assim você não vai ter medo de esquecer os compromissos e aí vai relaxar e cair no sono.
Lutar contra a insônia não compensa. Se o sono não vem, é melhor sair da cama e fazer algo relaxante. Ligar a televisão, tomar um chá de erva cidreira ou de maracujá, tomar um banho, ler sobre um assunto que acalme.
Ou ouvir uma música tranquila.
Falei.
Essas são as nossas dicas para esperar o soninho e depois...
Mil abraços, mil beijinhos, mil carinhos. Durmam bem e sonhe só com os anjinhos.
Boa noite, boa noite.
E depois dessa dica para dormir, uma dica para ficar bem acordado, ouvindo o Matuto que tá chegando aí logo depois do intervalo para contar a história do Rei do Cangaço.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação.
Governo Federal.
Oi. 87% dos meninos e meninas do Brasil ouvem rádio, principalmente durante o dia. O ator Paulo Gracindo já dizia isso.
De 6 horas da manhã às 6 horas da tarde, o rádio pode dominar e eu acho que domina.
Professora Regina, por que o rádio?
Porque ele me ajuda muito. O rádio é simples. O que está faltando é produção de qualidade no nosso rádio. Tem menino fazendo programa e dando um show.
Heródoto Barbeiro, por que o rádio, Heródoto?
Eu gosto do rádio porque ele é um veículo popular. E através dele, a gente pode desenvolver a cidadania. A gente pode dar uma colaboração para que a nossa sociedade possa ser mais humana, mais justa e mais igualitária.
Rádio pela Infância. Andi e Unicef. Pelas novas ondas do rádio no Brasil.
Nordestinas, sem temer a perigo nem ruínas, foi o rei do cangaço no sertão.
Eita, que capitão Virgulino de Serra Talhada chegou! E eu vou colocar uma cacada pra correr! Ô, vocês dois aí, vocês estão comigo ou sem ninguém?
Ih, Cadu, olha esse moço aí com essa espingarda. O que será que ele quer, hein?
Peraí, que eu vou lá perguntar. Ô, meu senhor! Não seria de bom tom o senhor deixar essa arma lá fora, hein? Andar armado por aí é perigoso, né?
Tá me estranhando, né, cara? Tá me estranhando, né? Você acha que eu vou largar a minha espingarda de papo amarelo,
só, né? Um pouquinho.
Você sabe com quem tu tá falando, né? Tu sabe? Hã?
Pelo jeito, esse moço acha que é Lampião, o rei do cangaço. Agora, só pra esclarecer, Lampião morreu faz tempo...
Morreu no dia 28 de junho de 1938, na Fazenda Angica, em Sergipe.
Ah, isso. Pode ir tirando aí o chapéu, esses badulacos todos de cangaceiro, a gente já sabe que é você, viu?
Amanhã já faz 69 anos e vocês se acabando de medo aqui, hein? Tupa de corajoso, meu.
A máscara caiu, sabe que hora?
Que você acha que é a gente?
A gente chamou de Cadur.
É, galera.
Eu senti que no jeito, meio do negócio Cadur. A gente chamou de Cadur.
Ô, Sarinha, você não toca espingarda também de brincadeira?
Que engraçadinho. Que ideia foi essa, hein, Matuto?
Vocês ficaram assustados?
Oh, muito.
Morri de agora, medo.
Quando você falou Cadur...
Cadur, aí a máscara caiu. Foi bom também. Agora, imagine como ficava o povo na época dos cangaceiros no Nordeste, né? Não,
aí de verdade, menino.
Na hora que chegava aquele bando, assim, cercando a cidade, devia ser um PT que só era cador.
Pois é, imagina, eles andavam em bandos armados pelo sertão, saqueando as fazendas, atacavam a cidade, sequestravam fazendeiros.
É, mas quem, assim, respeitava as ordens dos cangaceiros não sofria não, viu? Era até muitas vezes ajudado por eles.
É, né?
Por isso eles passavam assim... Por isso eles passaram a ser respeitados e até mesmo admirados por parte do povo da época.
Ah, esses grupos surgiram a partir de 1870, né? É. Principalmente por causa das péssimas condições de vida no Nordeste.
Agora, uns poucos fazendeiros tinham muita terra e o povo na miséria.
Então. Pois é.
Aí uns se revoltavam e iam pro cangaço. E o mais famoso dos cangaceiros foi o Virgulino Ferreira, o Lampião.
Que partiu pra essa vida de cangaceiro depois que ele viu o pai dele ser assassinado pela polícia na frente dele enquanto trabalhava.
Foi um horror. E o apelido de Lampião nasceu durante uma das primeiras lutas do bando dele, sabe, Cador?
Foi, é.
Na escuridão da noite, um dos companheiros ficou assim espantado com o rifle do Virgulino que ele tava usando, que atirava sem parar. Parecia uma tocha acesa. Daí ele gritou, Spillerino, o rifle do Virgulino virou um lampião. Aí pegou.
E a fama de Lampião e sua mulher, hein? A Maria Bonita, dura até hoje.
É, como...
Será que ela era bonita mesmo?
É bonita, Sandinha. Como eu já vi umas fotografias dela. Como eles não seguiam assim as leis, eram sempre perseguidos pela polícia, que formava grupos para procurar os cangaceiros no meio do sertão.
É por isso que eles viviam como nômades, né? Andando pelo sertão, indo assim de cidade para cidade.
Exatamente. Cador, os cangaceiros usavam todos os conhecimentos que eles possuíam sobre a região.
É.
Eles sabiam onde tinha fonte d'água, como era a vegetação, tudinho, né?
Pra poder se esconder.
Eles conseguiam fugir e se esconder da polícia direitinho, menino.
Foi o que fez o bando de Lampião nos anos 20 e 30.
Agora, até que no dia 28 de julho de 1938, o rei do cangaço, como era conhecido Lampião, foi acampá-la na fazenda Angico, um dos esconderijos do bando. E nesse dia, eles foram cercados por um grupo chefiado pelo tenente João Bezerra. Quando os cangaceiros perceberam, Sandrinha... Já era tarde, viu, Cador?
É, os policiais usaram metralhadoras e os cangaceiros não tiveram a menor chance de defesa.
Exatamente, foi tiro pra tudo quanto é lado, viu, Cador? Lampião e Maria Bonita morreram, tiveram as cabeças arrancadas, viu? Os policiais levaram e saíram mostrando como se fosse um troféu. Coisa horrível!
E depois do fim de Lampião, os cangaceiros que escaparam se entregaram pra polícia ou desapareceram, né?
O último a desaparecer, Sandrinha, foi o bando do Curisco, conhecido como Diabo Loiro. Ele foi morto em 1940, foi o fim do cangaço. Por isso hoje você não precisa ficar assim com muito medo não, viu? Que o Matuto Peão aqui já vai vazar na braquiária. Tchau você, gente!
Tchau!
A história é essa aí.
Matuto Lanterninha. Depois da história do Rei do Cangaço, vamos falar de uma outra história.
A história de muitos jovens brasileiros que usam a internet para copiar trabalhos escolares.
Ih, assim não dá.
Sabe por que não dá? Porque assim não se aprende nada, nadinha.
Pois é, de acordo com uma pesquisa do IBGE divulgada nesse ano, ainda é pequeno o número de jovens com acesso à internet. De cada 3 estudantes, só um usa a rede de computadores e usa principalmente para fazer pesquisas escolares.
Só que fazer pesquisa na internet é completamente diferente de copiar tudo, gente. Isso vale também para quem pesquisa em livros.
É, pois é, eu faço pesquisa em livros e na internet, Sandra. Uma técnica legal é a seguinte, ó, anota aí uma dica, tá? Eu leio tudo e depois eu escrevo um resumo com as minhas palavras. Aí eu cito a fonte, né? Por exemplo, digo assim, informação tal saiu do site tal ou do livro tal.
Então, vale uma reflexão aí, Educador. Gente, no caso, uma reflexão para o professor.
Uhum.
Será que um trabalho escrito é a melhor forma ou, assim, a única de avaliar o seu aluno, a sua aluna?
Qual é a sua opinião, professora? Qual é a sua, professor? Você já encontrou uma maneira diferente de avaliar os estudantes?
Escreva para gente. Nós queremos aprender com você e, quem sabe, fazer até uma entrevista, né?
Pois é.
Envie uma carta e um e-mail com um telefone de contato.
Bom, o nosso e-mail é fácil, facinho, viu? Escuta só. escolabrasil@escolabrasil.org.br. Não pegou? Então, peraí, vou repetir. Anota. Pegou lápis e papel? Vamos lá, vai. Vou repetir, então. escolabrasil@escolabrasil.org.br.
E o endereço para carta é Caixa Postal 2490, o CEP 70-849-970, Brasília, Distrito Federal.
Agora, tá na hora de ouvir Eco da Vida, que nós tiramos do livro A Revolução dos Campeões, de Roberto Chiniachique, e adaptamos para o rádio.
Uma boa história para refletir. Vamos ouvir?
Era uma vez.
Um filho e um pai caminhavam por uma montanha. De repente, o menino cai, se machuca e grita.
Ai!
Para sua surpresa, escuta sua voz se repetindo em algum lugar da montanha.
Ai, ai, ai.
Curioso pergunta: quem é você? Recebe como resposta:
quem é você?
Você,
você.
Contrariado, grita: seu covarde! Escuta como resposta:
seu covarde!
Covarde! Olha para o pai e pergunta aflito: o que é isso? O homem sorri e fala: meu filho, presta atenção. Então o pai grita em direção à montanha:
eu admiro você!
A voz responde:
eu admiro você!
Você. De novo, o homem grita:
você é um campeão!
A voz responde:
você é um campeão.
Campeão! O menino fica espantado, não entende. O homem explica: as pessoas chamam isso de eco, mas, na verdade, isso é a vida. Ela lhe dá de volta tudo o que você diz. Do livro A Revolução dos Campeões, de Roberto Chiniachique, edição Gente.
Era uma vez.
Ai, gente, que lindo! Você ouviu o Eco da Vida, do livro A Revolução dos Campeões, de Roberto Chiniachique.
Agora, que tal a gente ler algumas cartas, Sandra?
Calma, aniversariante. Daqui a pouco, depois do intervalo.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Todos os anos, milhares de crianças e adolescentes brasileiros sofrem algum tipo de violência sexual. Combater esse crime é tarefa urgente, que depende de toda a sociedade. Levante sua voz.
Alô, amigos. Aqui quem fala é Daniela Mercury. Todos nós temos um papel importante nessa luta contra a exploração e o abuso sexual. Ajude a proteger nossas crianças e adolescentes.
Ligue para o número 100. Você não precisa se identificar. Abuso sexual contra crianças e adolescentes. ANDI e UNICEF. Está na hora de você também fazer a sua parte.
Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Vamos mandar um beijo especial para Maria Janete do Nascimento, de Palmeirópolis, no estado do Tocantins.
Legal.
Gente, eu adoro o programa Escola Brasil, adoro as dicas de português. Mas se tem alguma parte ruim, eu ainda não descobri, viu, gente? Porque eu adoro todos vocês. Eu moro aqui na fazenda com meu esposo Edson e meus filhos Edson Vitor e Marco Antônio. Nós ouvimos o programa todos os dias pela Rádio Nacional de Brasília. Vou terminando esta minha carta por aqui, mas não se esqueçam, hein, que aqui na fazenda, no município de Palmeirópolis, existe uma ouvinte de todos os dias.
Que legal.
Ai, que linda, Maria Janete. Então, um beijo especial aí pra você e pra todo mundo aí que mora na sua fazenda, e em especial a todo mundo que mora em Palmeirópolis, aí em Tocantins.
Isso, e também vou mandar um abraço pro pessoal da Rádio Rio Vermelho, que fica em Silvânia, no estado de Goiás. Mandar um abraço pro nosso amigo Célio Silva, que é o diretor-geral da Rádio Rio Vermelho, que já são parceiros do Escola Brasil. Eles já estão retransmitindo o programa. E, ó, vou lembrar você, colega radialista, quer receber também um programa por aí, ó, você pode baixar na internet. Entre em contato com a gente, você vai ver, é bom.
Chegou a hora de apagar a velhinha. Vamos cantar aquela musiquinha.
Pois é, chegou a hora de apagar as velhinhas pro Cadu. Então a gente se despede porque eu tô doida pra comer bolo.
Ah, eu também, viu?
Então vamos, Cadu. Ó, e não perca o programa de amanhã. Vamos responder carta dos ouvintes a Misoel Honorato de Jesus de Rondônia e o Emerson José Correia de Oliveira do Mato Grosso.
Eles querem saber sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Pra falar sobre o assunto, o Escola Brasil procurou o coordenador do Enem, Dorival Ferreira, então não perca.
E depois de contar a história de Lampião e Maria Bonita, o Matuto vai dar dicas para você, pai, mãe, evitar que sua filha, que seu filho cresça sem disciplina.
Então até amanhã.
Tchau, gente.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal.